Então nós vimos aqui até agora, nós vimos sobre o nascimento dos dois filhos de Yitzhak, nós vimos como eles cresceram, nós vimos o que eles viraram, quem eles viraram. E semana passada e retrasada nós vimos sobre a venda da primogenitura que o Esav vendeu para o Yaakov. Agora a Torá começa a contar uma nova história, uma nova fase. Até agora nós vimos sobre o casamento do Yitzhak, o fato dele não ter filhos, e o fato dele finalmente ter os filhos, e o que aconteceu com esses filhos. Agora a Torá volta a falar sobre Yitzhak. E na realidade, nós vamos ter agora praticamente as únicas histórias que a Torá conta sobre Yitzhak. Abraham, a Torá contou um monte de coisa dele. De Yaakov também a Torá vai se estender bastante. Do Yitzhak já vai ter um pouco menos de coisas que a Torá conta. E todas elas estão na nossa Parashá. Parashat Toldot, quer dizer, Abraham nasce em Parashat Noach, Lech Lecha, Vayeracha e Sarah, três parashiot, só contando histórias de Abraham. Aí a Torá contou sobre o nascimento de Yaakov e Esav, e depois a Torá vai falar sobre Yaakov em Parashat Vayetze, em Parashat Vayishlach, em Parashat Vayesher, em Parashat Miketz, em Parashat Vaigash e Vaichi. Vai ter bastante coisa sobre Yaakov. Sobre Yitzhak, a Torá fala só nessa Parashat, Parashat Toldot. E começa justamente aqui, nesse novo trecho. E a Torá conta o seguinte: Vaihi Ra'av Ba'aretz. Teve fome na terra. Então, Yitzhak morava na terra de Canaã, a terra onde Abraham morou, a terra que Abraham recebeu de Hashem. E lá estava morando Yitzhak, e de repente teve fome na terra. E a Torá enfatiza, Milevad Arav Arishon Asher Haya Bimei Abraham. Isso era uma fome, teve fome, fora aquela primeira fome que teve na época de Abraham. Vayelech Yitzhak el Avimelech Melech Pelishtim Gerara. E o Yitzhak foi para o Avimelech, o rei dos filisteus, para Gerar. Bom, nós já conhecemos esse pedaço de terra chamado Gerar, porque a Torá já contou em Parashat Vayera que Abraham foi morar em Gerar. Logo antes de Yitzhak nascer, Abraham foi morar em Gerar. Então, como nós vimos que ele não morava o tempo todo, ele de vez em quando ia para Gerar. A maioria do tempo ficava no canto dele, fora de Gerar. Mas, de qualquer forma, Abraham morou uma época por lá. E Abraham teve história com Avimelech. Abraham teve história que a Sarah foi raptada pelo Avimelech, fora do faraó, não estamos falando da história do faraó. Ela foi raptada pelo Avimelech, e depois Avimelech fez um tratado de paz com Abraham. Aí a Torá conta o seguinte, Vayera Elav Hashem. Deus apareceu para ele. Vayomer al tered Mitzrayma. E falou para ele, não desce para o Egito. Shechon ba'aretz asher omar eilecha. Paire, more na terra que eu falar para você. Ou seja, parece que a Yitzhak estava indo para Mitzrayim, para o Egito. Deus apareceu para ele e falou, não vai para o Egito. O que parece que o caminho dele era descer para o Egito. A Torá não contou isso, mas você conclui isso. A Torá só contou que ele foi para o Avimelech, rei de Plishtim. Mas se em seguida Deus fala para ele, ops, para, não vai para o Egito, quer dizer que a intenção dele era continuar, ir para o Egito. Bom, o que aconteceu aqui? Em primeiro lugar, a Torá está dizendo que teve uma fome, fora aquela primeira fome que teve na época de Abraham. Esse Rishon, Harava Rishon, a primeira fome, parece, dá uma certa impressão, que a fome, a primeira fome que teve foi na época de Abraham Avinu. Só que o Midrash conta várias épocas que teve fome. E a primeira não foi na época de Abraham, teve muito antes já fome no mundo. Então, o que significa aqui a primeira fome que teve na época de Abraham? A primeira não no sentido de primeiro, que nunca teve outra fome antes. Mas sim a primeira querendo dizer que essa daqui é uma fome ligada àquela fome. Aconteceu com Abraham, agora está acontecendo com Yitzhak também. Então lá teve a primeira, agora teve uma outra. Abraham Avinu teve uma fome. Quando aconteceu essa fome para Abraham? Quando é que aconteceu a fome para Abraham? Assim que Deus falou, Lech lecha me'artzecha, vai embora da tua terra, de onde você nasceu, da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrar. E Abraham chegou aqui na terra de Canaã. Fome. Teve fome e Abraham foi obrigado a sair. E foi um teste que Hashem fez para ele. Será que Abraham vai virar e falar, Deus, espera aí, o que você está fazendo? Você me mandou sair da casa dos meus pais para vir para cá. E agora que eu chego aqui, você me faz fome, eu sou obrigado a ir embora. Então o que você quer de mim? Deus queria ver, será que Abraham vai falar ou não vai falar? Abraham não falou nada. Abraham pegou a trouxa, pegou as pessoas, foram para o Egito numa boa e depois retornaram para o lugar onde eles estavam morando. Agora a Torá está nos dizendo que na época de Yitzhak também teve fome. Tem aqui alguma comparação entre a fome de Abraham e a fome de Yitzhak. Bom, em primeiro lugar existe um fator que parece ser igual. Qual o fator que parece ser igual? A ideia. Assim como Abraham, quando teve fome, decidiu vou para o Egito, Yitzhak agora tem fome e fala vou para o Egito. A ideia que Yitzhak tem é a mesma do pai dele. E o Midrash comenta que... esse é mais um fator igual na vida de Yitzhak e de Abraham. Não sei se vocês lembram, mas acho que eu já comentei uma vez sobre isso. Falei que nós vamos acabar vendo diversas vezes fatores que Yitzhak vai ter na sua vida muito semelhante à vida de Abraham. Primeira coisa que eles tinham de semelhante era o rosto. Eles eram muito parecidos. Mas além disso, Abraham demorou muito tempo para ter filhos e Yitzhak demorou muito tempo para ter filhos. Abraham teve um filho bom que manteve os seus hábitos e um que foi fazer outras coisas. Yitzhak teve também dois filhos, um que manteve os hábitos do pai e outro que foi fazer outras coisas. E agora a Torá está contando mais um fator semelhante. E ainda é só o começo. Se vocês verem, a partir de agora, as histórias que a Torá vai contar aqui, algumas historinhas, vão ter muito a ver com o que Abraão passou na sua vida. Mas em primeiro momento, na época de Abraão teve fome, e ele foi obrigado a se deslocar. Yitzhak tem fome também, ele também é obrigado a se deslocar. Mas existe uma pequena diferença técnica entre a fome que Abraão passou e a fome que Yitzhak passou. A fome do Abraão fazia parte dos 10 testes de Abraão. Yitzhak não está passando por testes. Então, a diferença é a seguinte, entre Abraão e Yitzhak. Abraão teve fome, e essa fome que Abraão teve era uma fome de teste, fazia parte dos 10 testes que Abraão passou. Yitzhak não passa por 10 testes. A fome que Yitzhak está passando é um pouco diferente. A fome que Yitzhak está passando é justamente para Hashem mostrar para ele que ele não abandonou Yitzhak. Ou seja, vai ter fome, mas como nós vamos ver, Hashem vai ajudar o Yitzhak, que a produção do Yitzhak vai ser muito, muito grande, apesar da fome. Calma, calma, calma. O que aconteceu então? O Yitzhak vê que tem fome e ele se levanta e fala, bom, eu vou fazer a mesma coisa que o meu pai. Meu pai, quando teve fome, se levantou e foi para o Egito. Tem fome, eu vou me levantar e eu vou para o Egito. Aí, ele começou a ir de fato para o Egito. Qual o caminho de onde ele estava para ir para o Egito? Ele precisa ir para o sul. Se ele morava em Hebron, que é o mais provável, ele precisava ir de Hebron para o sul de Israel para poder chegar no Egito. Esse caminho aqui passa exatamente no meio da terra de Gerar, a terra dos filisteus. E por isso ele passa no meio da terra de Avimelech. Bom, quem é Avimelech? Avimelech nós já vimos no passado, que era o rei de Gerar. Agora você vai me perguntar, esse Avimelech é o mesmo Avimelech que fez o tratado de paz com Abraão? Esse Avimelech é o mesmo Avimelech que raptou a Sará? Tá, aqui existe uma discussão sobre isso. Por quê? Porque Avimelech, como nós já mencionamos, é um nome geral. Os reis de Gerar eram apelidados de Avimelech. Igual no Egito, todos os reis são faraó, igual todos os reis da Alemanha eram kaisers, e na Rússia, czar, e assim por diante, existe um título. E o título dos reis lá era Avimelech. Então não dá para saber se era o mesmo Avimelech ou era outro, Avimelech filho. Igual César. Então, alguns comentaristas dizem que aqui era o Avimelech filho. O Avimelech da época de Abraão já morreu. Agora nós estamos com o Avimelech da época do Yitzhak. Indiferentemente, se não era o próprio, era o filho. Era parente próximo. Fala. Pode ser, se você fizer uma tabela histórica, é provável que você vá acabar tentando descobrir, mas... Por isso, os comentaristas tendem a dizer que de fato era o filho dele e o pai já não estava mais vivo faz tempo. Bom, a pergunta é por que Abraão foi para Gerar? Desculpa, por que Yitzhak foi para Gerar? Por que Yitzhak foi para Gerar? Em primeiro lugar, Gamal me fala, é no meio do caminho. Não é que ele foi para Grar. Ele passou por Grar e já deu uma paradinha lá. Conhecia, já ouviu falar de Avimelech. Conhecia Avimelech. Resolveu parar lá. Outros comentaristas dizem que Yitzhak parou lá por um simples motivo. O pai Avraham fez um tratado de paz com Avimelech. E eles tinham combinado que eles nunca vão ficar devendo um para o outro. Vão se ajudar. Yitzhak está com uma dificuldade, tem fome. E ele resolve, no meio do caminho, antes de chegar no Egito, sabe de uma coisa? Quem sabe o Avimelech pode me ajudar? E se ele me ajudar, nós já podemos resolver o problema sem precisar ir para o Egito. Então não custa nada perguntar, falar, conversar com ele. Agora o Ramban, o Nachmanides, traz algo muito interessante aqui. Nós já vimos também diversas vezes que existe uma regra básica para todas as histórias dos patriarcas. Kol Masheira Avot Siman Labanim. Tudo aquilo que aconteceu para os patriarcas é um sinal para os filhos. Já vimos algumas coisas aqui que aconteceram com Abraham, que eram sinais para os filhos. Aqui também nós temos um sinal. Bom, Abraham Avinu, nós vimos um dos grandes sinais que teve, foi a descida dele para o Egito por causa da fome. Oh, agora vocês apareceram. Falou de Abraham, inspirou. Abraão Avinu desceu para o Egito por causa da fome. E o que vai acontecer com os descendentes dele? Também por causa da fome vão acabar descendo para o Egito e ficando lá escravizados. Então as mesmas coisas que Abraão passou naquele momento, os descendentes vão passar. Abraão desceu para o Egito por causa da fome. E a Sará foi oprimida lá no Egito, foi raptada pelo faraó. Da mesma forma, os descendentes de Abraão vão acabar também descendo para o Egito por causa da fome e vão ser oprimidos pelos egípcios. Depois Abraão foi mandado embora pelo faraó com grande riqueza. Os futuros descendentes deles também vão ser uma hora mandados embora do Egito, cheios de riqueza. Então, tem algumas semelhanças, alguns sinais que aconteceram para Abraão, que vai acontecer exatamente igual com seus descendentes. Lembra então, eles saíram cheios de riqueza. Fazia parte da promessa de Hashem no pacto dentre as partes, Brit Menaptarim, que eles vão ir ser escravizados no Egito e vão sair ricos. Sim. Sim. As coisas que aconteceram com eles são sinais para os descendentes. Sim, Abraham, Isaac e Jacob. As coisas que eles passaram são coisas que têm sinais para os futuros descendentes. Da mesma forma, o Yitzhak também vai passar pelos mesmos fatores. Ou seja, da mesma forma que Yitzhak vai passar por determinadas situações, os seus descendentes também vão passar. O Yitzhak foi agora para um país que o seu pai esteve morando. Ou seja, a terra de Gerar, o Abraão foi morar lá por livre e espontânea vontade. Abraão foi morar em Gerar por livre e espontânea vontade. E agora Yitzhak está indo para lá por fome. Então é diferente quando a pessoa vai porque ele quer e quando ele vai porque ele não, ele é obrigado a ir, ele não tem outra opção, ele acaba sendo levado para lá. Abraão desceu para o Egito sem ser a vontade dele, tinha fome, acabou tendo que parar lá. Agora nós estamos falando de Yitzhak. Yitzhak vai parar na terra de Gerar, a terra que o seu pai morou durante uma época. O seu pai morou porque queria. Ele foi para lá por quê? Fome. Sim. Fala. Fala, minha. Tá certo, boa pergunta. Boa pergunta. Já vamos chegar. Bem perguntado. Tá certo, já vamos chegar lá. De qualquer forma, então assim, o Yitzhak foi para a terra que o seu pai morou por causa da fome. O Yitzhak vai chegar lá e não vai ter problemas com a sua esposa igual o seu pai teve. Depois a gente vai ver detalhes mais pra frente. Não vai ter, a Rivka não vai ser raptada pelo Avimelech igual a Sarah foi. Então nós já temos aqui algumas comparações. Abraham, nós falamos, deu um sinal que os futuros descendentes vão ser escravos no Egito. É o primeiro exílio que teve do nosso povo. O segundo exílio que nosso povo passou foi o exílio da Babilônia, destruição do primeiro templo. Babilônia era o quê? A terra dos nossos antepassados. Abraham veio de lá. Da mesma forma que Yitzhak, por causa da fome, acabou parando agora na terra onde o seu pai morava, Gerar, no futuro, os descendentes dele vão parar na terra da Babilônia, terra também dos nossos pais, por causa da fome, pela destruição do templo. Da mesma forma que a família do Yitzhak não é abusada e maltratada ali estando em Gerar, os descendentes dele também não vão ser maltratados ao chegar na Babilônia. Pelo contrário, na Babilônia eles vão acabar virando pessoas importantes, vão chegar até a servir o rei. Chegaram a altos postos. Mais ainda, Avimelech, nós vamos ver aí na continuação, Avimelech vai sair com uma lei de proteção a Yitzhak e Rivka. Quem tocar neles vai ver só. Ninguém encosta em Yitzhak e Rivka. Depois disso, ele fica com uma inveja só. E ele fala para Yitzhak, vai embora daqui, desaparece daqui que está atrapalhando. E depois disso ele fala, ei, onde você foi parar? Não, vamos fazer um tratado de paz. Fica amigo de novo. Da mesma forma os descendentes dele. Os descendentes, os nossos antepassados, vão parar na destruição do primeiro templo na Babilônia. e não são oprimidos lá. Acabam virando até pessoas importantes. Depois eles falam, a Babilônia fala para eles, sabe uma coisa, vão embora daqui, vão construir o seu templo, vai lá, volta lá para tua terra. E eles vão lá, e aí eles embargam a obra. Não vão poder continuar a obra. Depois que embargam a obra, fica assim um tempo, acontece a história de Purim, não é o caso agora. E depois disso falam para ele, oh, sabe uma coisa, vocês querem continuar a construir o Beit HaMikdash? Por favor, podem continuar e vamos ficar em paz e vamos fazer uma união. Acontece então as mesmas três fases que aconteceram com Yitzhak aqui, onde no primeiro momento ele é respeitado, depois ele é mandado embora e depois ele é respeitado de novo. Eles também, descendentes, vão parar numa terra, Babilônia, terra que pertenceu aos antepassados. Em primeiro momento são respeitados, depois desprezados e em seguida de novo respeitados. Então isso é o que o Rambam Nachmanides comenta sobre esse versículo. Nós temos aqui um sinal que aconteceu com Yitzhak para os seus descendentes. Bom, nós estávamos aqui comentando por que o Yitzhak foi para Grar. Então nós vimos já dois motivos. Por que Yitzhak foi para Grar? Primeiro, estava no meio do caminho. Segundo, já que o pai Abraham fez o pacto com Avimelech, então Yitzhak pensou, quem sabe ele vai me ajudar de alguma forma nessa fome que está tendo aqui na terra. Terceiro motivo pelo qual ele foi parar agora em Grar. Abraham Avinu teve o pacto dentre as partes com Hashem. Brit Ben Abtarim. E naquele momento Hashem falou para Abraham, mostrou para Abraham uma série de coisas que iriam acontecer pelo futuro dos seus descendentes. Dentre as coisas, Hashem fez uma declaração para Abraham. E falou para ele, Yadu Ateida saiba que Ger Yezaraha Beretz Lolahem. Que os seus descendentes vão ser forasteiros numa terra que não lhes pertence. Vavadum. Eles vão ser escravizados. Veinuotam. Eles vão ser oprimidos. Arbameotchaná. 400 anos. Depois ele fala. Vegametagoyashariavodu. Também esse povo que vai oprimir eles, vai fazer eles servir eles. Dananohi. Eu vou julgar eles. E depois disso. Vacharechen yitzubirhushgadon. Depois disso eles vão sair com grande riqueza. Isso tudo falando sobre o Egito. E aí surge a famosa pergunta que na época nós comentamos. 400 anos? Os judeus não ficaram no Egito 400 anos, ficaram 210 anos. Da onde surgiu esse 400? E tem algumas respostas como é que funciona esses 400, mas a principal resposta é que 400 anos começa a partir de Yitzhak. Bom, se 400 anos começa a partir de Yitzhak, em primeiro lugar, em nenhum momento Deus lá falou para Abraham que os seus descendentes vão ser forasteiros no Egito. Não está escrito. Está escrito que eles vão ser forasteiros numa terra que não lhes pertence. Ponto. Começa aqui com Yitzhak. Yitzhak é forasteiro na terra de Avimelech. Mas tem algo um pouco mais profundo aqui. O que aconteceu foi o seguinte. O Yitzhak vê que tem fome. Tem fome. Então, para onde eu vou se tem fome? Bom, papai já me mostrou uma vez. Papai me contou as peripécias dele. Quando teve fome, foi para o Egito. Tem fome, vou para o Egito. Olha só que interessante. Foi prometido para o meu pai, por Deus, que que os descendentes dele, isso começa comigo, Yitzhak, vão ser estrangeiros numa terra estranha. Tô indo pro Egito, tá começando. Vai começar agora uma nova era. Vai começar agora a era que eu vou ser estrangeiro e depois vai, pelo jeito, vir escravidão, vai vir opressão, vai vir um monte de coisa e finalmente vamos sair daqui, dali, do Egito e vamos retornar para essa terra e receber essa terra. Opa, tá ficando interessante, quer dizer, tá começando a esquentar a história. Só que aí Deus aparece para ele. Quando ele está na terra de Gerar, indo para o Egito, Hashem aparece para ele. E Hashem fala para Yitzhak, opa, não. Altered Mitzrayim, você não vai descer para o Egito. Shechon ba'aretz asher omar elecha. Você fique na terra que eu te indicar. Continua Deus falando para ele. Gur ba'aretz hazot. More nesta terra. Grar. Mas gur vem da palavra ger. Ger, gar, gur. O que, que é lagur? Ger é ser um forasteiro. Diz Deus para Yitzhak. Yitzhak, um minuto. Você tá, eu tô entendendo o que você quer. Você tá achando que já chegou o momento de descer pro Egito e lá ser um forasteiro? Não. Ainda não chegou essa fase. Você tá querendo pular fases, Yitzhak. Isso daí é um pouco mais pra frente. Agora nós ainda estamos na primeira fase de tudo. Você vai ser forasteiro na sua própria terra. Não na terra do estrangeiro. Terra do estrangeiro é depois, a segunda fase. A primeira fase você vai ser estrangeiro aí mesmo. Onde você está? Pode ficar aí. Porque estava o Avimelech lá. O Avimelech, os filisteus, ele lá não era a terra dele. Quer dizer, é a terra dele porque ele recebeu essa terra de Hashem. Mas como nós vimos, ainda não foi entregue. Está nas mãos do outro. Você está morando no meio dele. O que, que você é no meio deles? Mia, altered Mitzrayim, não vai para o Egito. Por que você não pode ir para o Egito? Qual o problema? Yitzhak está louco para ir para o Egito. Conheceu o Egito. Por que ele não pode ir para o Egito agora se tem fome? E lá é o lugar onde ele pode se refugiar? Não. Você, Yitzhak, está num status diferente. Você está num status de Olat Mimá. Você foi para cima do altar. E por conseguinte, fora de Israel não é ambiente para você. Você precisa morar o tempo todo na terra sagrada de Israel. Mas tem fome? No problem, a gente vai dar um jeito. Mas você não vai sair daqui. Quer dizer, Yitzhak já não saiu para conseguir Shidur. E Abraham mandou Eliezer para buscar para ele uma esposa. Mas talvez lá tenha outra forma. Aqui não tem outra forma. É, a barriga está reclamando. O que, que nós fazemos? Yitzhak quis ir. E Deus fala, não. Você não. Você não pode sair. Você pode ficar aqui. Shechon ba'aretz asher omar elecha. Pairi, more na terra que eu falar para você. Interessante essa linguagem. Shechon ba'aretz. Shechon ba'aretz, os comentaristas trazem. Shechon é da linguagem de Shekhinah. Divindade é chamada de Shekhinah. Shechon ba'aretz quer dizer... Essa é a terra que a divindade paira o tempo todo. E é nela que você, Yitzhak, deve ficar. Gur ba'aretz hazot. Continua a Torá contando. More nesta terra. Seja um forasteiro nesta terra. Ve'yeh imecha. e eu estarei contigo. Vavarecheka, e eu vou te abençoar. Ou seja, você está meio com medo, né, Abraham? Avimelech, você sabe já que Avimelech e o pessoal dele não é flor que se cheire. Você está com medo? Eu vou estar com você, Abraham. É, Yitzhak. Fica tranquilo, Yitzhak. Eu, Deus, vou te proteger. Eu vou ficar com você. Vavarecheka, eu vou te abençoar, que você vai ver só a produção que você vai ter aqui. Você nem imagina ainda. Kilecha ulzaracha eten et kol haratzot ha'el, pois a você e a sua descendência darei todas essas terras. Vahakimoti et ha'shevua, e vou estabelecer o pacto, asher nishbati le'Avraham avicha, que eu jurei ao seu pai Abraham. Eu quero que você fique aqui. Eu quero que você fique aqui, por quê? Porque a você e a sua descendência eu dei esta terra. Ou seja, eu quero que você more aqui, que você fique aqui, para você demonstrar o amor por essa terra que é sua e da sua descendência. Não vai embora. Você fica aqui. Sabe, talvez você está achando que esse pedaço talvez não é seu. Talvez, terra da Filisteia, talvez esse pedaço não é teu. Talvez esse pedaço pertence a esse povo de Avimelech. Não vai ser meu nunca. Por sinal, essa terra dos Plishtim, que começa um pouco depois de Beersheba e se estende até o que hoje é conhecido como a faixa de Gaza, talvez não é seu. Diz Deus para Yitzhak, ops, não, você mora aqui porque estas terras aqui vão ser dadas a você. Esse pedaço aqui, por mais que hoje tenha Avimelech morando, esse pedaço também vai ser seu, também vai fazer parte da sua terra. E eu faço questão que você more aqui, para mostrar que isso daqui vai ser de vocês. Antes para saírem do Egito, mais 40 de deserto, quer dizer, vai ter mais uns... Aqui, na verdade, aqui o Yitzhak já está no meio da vida dele, então falta um pouco menos de 400 anos. Agora é interessante que Hashem fala na continuação aqui, e eu vou estabelecer Vakimotit HaShevua, vou estabelecer o juramento que eu jurei ao Abraham, o seu pai. Que estranho. O que quer dizer eu vou estabelecer o pacto, que é o juramento? Quando o ser humano jura, principalmente em campanha eleitoral, então ele precisa depois reforçar e falar, eu continuo jurando o que eu falei, porque senão ninguém acredita. Hashem falou para Abraham e jurou para ele, essa terra vai ser sua e dos seus descendentes. O que quer dizer agora que ele vira para Yitzhak e fala, Deus está falando para Yitzhak, olha Yitzhak, eu vou estabelecer o pacto. O que quer dizer isso? Eu vou manter o pacto. Óbvio que você vai manter o pacto. Alguém duvida da palavra de Deus? Na realidade aqui, Vakimotita Shevuah não significa que eu vou manter aquele juramento do Abraham. E sim, eu estou fazendo agora um novo juramento para você, Yitzhak. Sabe, Yitzhak? Eu gosto tanto de Abraham, Yitzhak e futuramente de Yaakov. eu tanto quero dar esse presente para cada um de vocês, que não é só um presente que eu estou dando para Abraham e por extensão a Yitzhak e por extensão a Yaakov. Vocês são tão queridos para mim que eu gostaria de dar para cada um de vocês, só para você. E por isso Hashem aqui está, na verdade, fazendo um juramento à parte para o Yitzhak. Esquece de Abraham. Assim como para Abraham eu jurei, eu quero jurar para você também que eu vou dar a terra para você. Pelo amor que eu tenho a você, pelo que você tem feito, eu faço questão de jurar que eu vou dar para você essa terra sagrada. O Sforno, que é um dos comentaristas da Torá, diz da seguinte forma, que o motivo pelo qual eu falei para você morar nessa terra, e eu vou te fazer bem quando você estiver morando nessa terra, é porque eu já jurei para o Abraham que eu vou dar essa terra para ele e para a sua descendência, e por isso, já que eu já jurei, você morando nessa terra, você vai ser considerado príncipe de Hashem nela. E você vai conseguir agora concretizar já aquilo que eu jurei para o seu pai. Ou seja, Hashem jurou para Abraham que vai dar essa terra para a descendência. Mas ainda tem tempo. Não chegou o momento de fato da terra ser entregue completamente para eles. Vai ser quando eles saírem do Egito, eles vão passar pelo deserto e vão finalmente herdar e conquistar a terra de Israel. Não chegou ainda esse momento. Mas de qualquer forma, eu gostaria que você, Yitzhak, já tomasse posse de alguma coisa. Demonstra, aqui é meu, meu pedaço. E você agora vai morar e você vai ser respeitado pelos outros aqui. Por mais que você está num lugar meio estranho, não é? Aqui mora Avimelech, os filisteus. Não é exatamente o meu pedacinho onde eu morava lá, o meu cantinho. Eu estou no meio de todo mundo. Estou no meio de todo mundo vai te respeitar. As pessoas vão fazer tratados com você e etc., como vai estar na continuação. E aí Deus continua falando para Yitzhak, Vehir beiti etzarachak echochevei hashamayim. Eu vou multiplicar e aumentar a sua descendência como as estrelas do céu. Venatati lezaracha et kol aratzot ha'el. E eu vou dar a sua descendência todas essas terras. Veisbarechu vezaracha kol goye ha'aretz. E vão abençoar por intermédio da sua descendência todos os povos da terra. O que significa isso? De repente, o que tem a ver falar dos seus filhos que vão ser aumentados com o fato de dar a terra para você? Simples. Yitzhak agora tem Yitzhak, tem Rivka, tem Yaakov e tem Esav. Essa é a família dele. E Deus está prometendo para ele, vou te dar todas essas terras. Peraí, eu vou ganhar todas essas terras e... vai ficar tudo vazio. Eu vou morar aqui, o Esav naquela esquina, o Yaakov na outra esquina. O que tem mais? O que quer dizer que eu vou dar todas essas terras para vocês? Por isso Deus em seguida reforça. Fala, olha, Yitzhak, eu vou dar todas essas terras para vocês e saiba que você vai ter uma descendência que vai ser multiplicada. Vai ser multiplicada, vai ter gente suficiente para povoar essa terra que eu estou dando para vocês. E aí eles vão acabar morando em toda ela. É interessante, quando a Torá fala sobre a conquista de Israel, um pouco antes deles entrarem em Israel, quando Deus fala para eles, vocês vão entrar na terra de Israel, vocês vão conquistar ela, Deus fala para o povo que vocês não vão conseguir, de repente, assim, a terra vai estar vazia e vocês vão invadir e pronto. Não. Por quê? Porque se for dessa forma, significa que não tem pessoas morando. Se não tem pessoas morando, tem animais morando. E conseguir se apoderar de uma cidade que está cheia de animais morando é mais complicado. E por isso Deus falou para eles, quando vocês chegarem para conquistar a terra de Israel, vocês vão poder conquistá-la devagarzinho, gradativo. Vocês vão entrando, vocês vão conquistando e vão habitando. Conquista, habita. Conquista, habita. Dessa forma, nunca vai ter lugar que os animais vão se apoderar. Então você vê a necessidade de ter uma brachá especial que os seus descendentes vão se multiplicar para que eles possam no futuro povoar essa terra para poder morar de fato em todos os lugares. Não vai ter mais inimigos na terra, você vai acabar com todos eles devagarzinho e você vai povoar toda a terra e não vai ter animais no meio das cidades, porque isso daqui vai ser feito devagar, gradativo. Veit barechu vezarachai, vão se abençoar pela sua descendência todos os povos da terra. O que significa isso? E Urashi nos faz o comentário aqui. Que uma pessoa fala para o seu filho que a sua descendência seja como a descendência do Yitzhak. Isso significa que as pessoas vão abençoar os seus filhos graças à sua descendência. Ou seja, as pessoas vão falar para os seus filhos, sabe, você quer ser uma boa pessoa, seja igual aos descendentes de Yitzhak. E nós encontramos isso em mais lugares na Torá, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Essa expressão. Porque a mesma coisa vale quando alguém quer amaldiçoar alguém. Quando alguém está nervoso com o outro, ou quando alguém odeia o outro, vai falar para ele que ele seja como o fulano de tal que aconteceu tal desgraça. Também se a pessoa se utiliza de alguém outro, um terceiro. A Torá, por exemplo, traz como bênção, quando Yaakov está para falecer, tem muito tempo ainda, quando Yaakov está para falecer, ele abençoa os seus netos. E ele também fala para eles, Becha Yevarech Israel, que os futuros descendentes se abençoem com vocês. O que quer dizer abençoar com vocês? Que as pessoas vão falar, Yesimecha Elohim, que Efraim Vechimnashe. Que Hashem te coloque como Efraim e Menashe. Então você está abençoando os seus filhos para eles serem iguais a Efraim e Menashe. Então, Yaakov, quando deu a brachá para Efraim e Menashe, falou que as pessoas no futuro se abençoem de vocês, usando o nome de vocês. Aqui também, Hashem está falando para Yitzhak que no futuro as pessoas do mundo inteiro vão falar: você quer ser uma boa gente? Eu quero que você seja abençoado, meu filho, seja como a descendência do Yitzhak. Ekev asher shama Avraham bekoli. Tudo isso graças ao fato que Avraham ouviu a minha voz. Vayishmor mishmarti, guardou a minha guarda. Mitzvotai, chukotai, vetorotai. As minhas mitzvot, os meus chukim e as minhas torot. Bom, em primeiro lugar, uma coisa muito interessante. Ekev asher shama Avraham bekoli. Graças ao fato que Avraham ouviu a minha voz. Quer dizer, eu estou dando a terra de Israel para vocês. Eu estou dando a bênção que vocês vão se multiplicar. Tudo isso graças ao fato que Avraham Avinu ouviu a minha voz. Quantos anos tinha Avraham quando ele reconheceu a existência de Deus? Quantos anos tinha Abraão? 3. Quantos anos viveu Abraão? 175 anos. Ou seja, durante 3 anos da vida de Abraão, Abraão não sabia da existência de Deus. Durante 172 anos, Abraão serviu a Deus. Diz Deus para Yitzhak, tudo isso é Kev, graças ao fato que o seu pai Abraão ouviu a minha voz. A palavra Ekev em hebraico, Ayin vale 70, Kuf vale 100 e Beit vale 2. Ekev tem o valor numérico de 172. Ou seja, graças ao fato que o seu pai Abraão, durante 172 anos, serviu a mim, ouviu a minha voz, é que você vai merecer tudo isso que eu estou falando para você. Quer dizer, Deus está falando para Isaac o seguinte, Isaac, deixando claro, eu não estou falando tudo isso para você não ir para o Egito só. Não é só um monte de desculpas para não ir para o Egito. Mas sim, isso daqui já fazia parte do script. Eu já prometi para Abraão que vocês vão ter essa terra. Eu já prometi para Abraão que vocês vão ser abençoados. Tudo isso já é tudo promessa do passado. Só estou agora contando para vocês esses detalhes. Tudo isso graças ao fato que Abraão ouviu Becoli. Nós já vimos aqui que uma pessoa quando ouve, ouve Lekol. Assim se fala em hebraico. Lishmoa Lekol, a voz. O que, que significa Lishmoa Bekol? Significa ouvir na voz. Ou seja, Lishmoa Bekol é uma expressão que significa quando a pessoa se aprofunda nas palavras. Ele não está apenas ouvindo as palavras, ele está ouvindo nas palavras. Abraão não é que se contentava apenas em ouvir o que Deus tem a dizer, Abraão se aprofundava nas palavras de Hashem. Vayishmor mishmarti. E ele guardou a minha guarda. Interessante essa expressão. O que significa que Abraão guardou a minha guarda? E ainda, mitzvotai, as minhas mitzvot, chukotai, os meus chukim vetorotai, as minhas torot. Vayishmor mishmarti, Urashi traz a seguinte explicação. Abraão Avinu não apenas cumpria as mitzvot que Deus vai ordenar aos seus descendentes, mas também Abraão Avinu cumpria as mitzvot que os nossos sábios iriam instituir para os descendentes. Vayishmor mishmarti, a minha guarda significa cercas. As mitzvot que são cercas. As leis que são cercas em torno das mitzvot da Torá. Vayishmor mishmarti significa que Abraão não somente cumpriu aquilo que eu vou ordenar aos descendentes, mas até ele fez cercas em torno dessas mitzvot que ele guardava. O Rav Hirsch traz aqui uma coisa interessante. Vayishmor mishmarti, mishmeret é guarda. lishmor, guardar. A Torá foi dada nas nossas mãos e nós fomos nomeados por Deus como Shomrim, os guardas da Torá. Portanto, nós precisamos guardar a Torá muito bem e usar ela apenas de acordo com as normas do fabricante. Nós não podemos usar a Torá para qualquer coisa que não seja de acordo com as normas de Hashem. E aí ele diz o seguinte, que Shomer, um guarda, tem duas funções. Primeira obrigação que o guarda tem é prestar atenção o tempo todo. É o guarda. Ele tem que estar o tempo todo alerta, ele tem que estar o tempo todo prestando atenção. Uma pessoa recebe algo, por favor, guarda esse objeto para mim. A pessoa tem que agora ficar o tempo todo prestando atenção naquele objeto para não acontecer nada com ele. Então ele precisa prestar atenção. Por isso que nossos sábios dizem sobre o versículo que aparece várias vezes mais para frente, isso depois que o povo recebeu a Torá, aparece muitas vezes a expressão Ushmartem, e vocês vão guardar a minha Torá. Dizem nossos sábios o que significa guardar a Torá. Zomishnah, esse é o estudo da Torá. Estudar a Torá é chamado de guardar a Torá. Por que que é chamado de guardar a Torá? Porque o fato da pessoa se ocupar em estudar a Torá e voltar e recapitular o estudo, isso mantém ele alerta. Isso mantém ele ciente das suas obrigações. Esse é um dos fatores principais, uma das duas obrigações que tem um guarda. Estar o tempo todo ciente, estar o tempo todo alerta. Como você fica alerta? Estudando a Torá, você sabe o que deve ser feito, como deve ser feito, quando deve ser feito, como deve se agir em diversas situações na vida. A segunda obrigação que tem um guarda é a proteção. Você recebeu um objeto na sua mão, você deve proteger ele para que ele se mantenha o tempo todo inteiro. Daqui surge um temor interno que todo judeu tem, que faz com que ele se preocupe em resguardar a Torá, em proteger a Torá. Abraham Avinu também. Abraham Avinu também tomava cuidado para não fazer qualquer coisa que possa se assemelhar a algo errado. Tomar cuidado para não fazer qualquer coisa que possa levar ele a fazer sem querer uma coisa errada. Então, Mishmar se divide em duas partes. A guarda da Torá. Primeiro lugar, estudar, para estar ciente sempre. Segundo lugar, fazer cercas em torno da Torá, para proteger e garantir que não vai quebrar a Torá em nenhum momento. Mitzvotai. As minhas mitzvot. As minhas mitzvot geralmente se referem, como o Rashi traz aqui, minhas mitzvot se referem a aquelas mitzvot que, se não tivessem sido ordenadas por Deus, nós também acabaríamos chegando à conclusão que elas são coisas necessárias. Por exemplo, não roubar, por exemplo, não assassinar, são coisas que o ser humano acaba chegando à ideia de que não pode fazer uma coisa dessas. É verdade que existe uma enorme diferença entre fazer isso porque o ser humano chega à conclusão e fazer isso porque Deus ordenou. Já mencionamos algumas vezes. Por exemplo, contra roubo. Se eu sei que Deus proibiu o roubo, e esse roubo tem uma série de regras, então eu sei que não pode roubar. Ah, mas nesse caso, não tem esse caso. Deus falou que não pode roubar. Não pode roubar quer dizer não pode roubar. No entanto, se isso vem por parte do ser humano, então já vai começar, não, mas nesse caso, justo que aconteceu, não sei o que lá, não sei o que lá, então não vai ser tão errado assim eu roubar, ou não vai ser errado eu roubar, ou eu tenho uma justificativa para roubar, e a pessoa vai acabar roubando. Então, existe uma diferença, logicamente, não é também, se Deus não tivesse ordenado, nós faríamos do mesmo jeito. Não. Nós teríamos chegado a uma conclusão muito semelhante. Essas são as mitzvot. E mitzvah vem do verbo tzav. Tzavé, tzivá. Que é tanto ordenar, é tanto tzav de se unir, se ligar, porque você se liga com Deus por intermédio das mitzvot. E também mitzvot vem também da mesma linguagem de tzavá. Tzavá, lembra? Nós falamos sobre tzavá. Que não é só exército. Tzavá significa, os astros do céu também são chamados de Tzeva'am, os astros de Hashem. Tzavá significa um grupo que segue um determinado líder para todos eles atingirem um objetivo comum. Por intermédio das mitzvot, você consegue fazer a vontade de Hashem, que é exatamente o comandante de todo esse povo, que estão todos caminhando numa mesma direção e no mesmo objetivo. Depois nós temos Hukotai. Hukotai é referente, geralmente, àquelas coisas, como diz o Rashi, aquelas coisas que o Yetzer Hará, o nosso mau instinto, os outros povos ficam perguntando e falando, que você está fazendo isso daí? Por exemplo, comida kasher. Não vejo nenhum sentido nisso, não estou enxergando um sentido lógico. Não matar eu entendo fácil por quê, mas comer comida kasher, qual o sentido disso? E os povos do mundo podem gozar, e o Yetzer Hará pode ficar falando para a pessoa, não vai, que já faz diferença, come qualquer negócio, não muda nada. Levishat Shatnez, por exemplo, uma roupa que tem lã e linho juntos. A Torá proíbe vestir essa roupa. E a pessoa vai dizer, não, mas eu não estou enxergando a diferença entre essa roupa ou aquela roupa, qual a diferença se é 50% poliéster e algodão, ou se é 50% linho e lã, ou se tem só um fiozinho de linho numa roupa de lã, ou vice-versa, qual a diferença? Não tem nenhum problema. E a Torá pode convencer a pessoa. Os povos do mundo podem dizer, exceção, regras que são conceitos que Hashem ordenou e nós temos que cumprir. Tem motivos? Lógico que tem motivos. Tem que estudar mais a fundo, não é uma coisa tão lógica como mitzvot, que ele falou antes, que também são chamadas de mishpatim, que são aquelas mitzvot que são muito óbvias. Hukot também, os Hukim também são as leis mais ligadas à parte ética mais profunda e às leis de santidade do corpo da pessoa. Tá aí, essas mitzvot que nós falamos são ligadas ao corpo da pessoa, se é se vestir, se é o que comer, e etc, etc. Vetorotai, e as minhas torot. Olha só que interessante, a Torá usa aqui uma linguagem plural. Torotai, as minhas Torot. Ops, eu sabia que Deus tem uma Torá. Não, Deus tem duas Torot, a Torá escrita, a Torá oral. Está aqui uma das dicas claras na própria Torá escrita, que existe uma Torá oral que acompanha ela. As minhas Torot, eu tenho duas Torot. Não são duas Torot diferentes, são duas Torot que caminham juntas. Mas são duas. Torá pode vir da linguagem de lehorot, ensinar, orientar. Mas também torotai também pode vir do verbo de hará. Hará significa engravidar. ou mesmo na terra, uma semente que se desenvolve. Ou seja, Torá significa que você pega a Torá, você estuda essa semente, e você está, na verdade, plantando essa semente dentro de você, que é uma semente que vai crescer e gerar coisas da verdade, vai gerar coisas de bondade, vai gerar intelecto, vai gerar ética. Então nós temos que pegar a Torá de Hashem, a Torá de Hashem que são justamente ensinamentos da verdade, ensinamentos do bem, e a pessoa deve interiorizar isso dentro dele, de forma que isso faça com que dentro dele germine e cresça também uma árvore que vai levar a pessoa a fazer coisas boas, uma árvore que vai levar a pessoa a se desenvolver para o caminho da verdade e para o caminho do bem. Tá, até aqui é essa primeira fase da descida de Yitzhak. Ou seja, em primeiro lugar, o Yitzhak tem fome na terra, ele resolve que ele vai para o Egito, ele acaba passando por Gerar no caminho, ele acaba ficando em Gerar, por quê? Porque Deus fala para ele, ops, não é para você continuar, aqui você vai ficar aqui, e aqui você vai se desenvolver, e aqui você vai ter filhos, e aqui esses filhos vão crescer, e vão se multiplicar, vão habitar toda essa terra, e tudo isso você vai ainda receber, que as pessoas vão se abençoar por intermédio de você, e tudo isso graças ao seu pai, o Avraham, que é aquele que ouviu a minha voz, ele guardou a minha guarda, ou seja, ele estudou a Torá, ele fez cercas em torno da Torá, mitzvotai, ele ouviu as minhas mitzvot, aquelas coisas mais óbvias, Hukotai, ele ouviu aquelas coisas que são um pouco mais difíceis de serem compreendidas. Vetorotai, e ele também ouviu tanto a Torá escrita, a Torá oral, e ainda por cima, ele plantou essa árvore que está crescendo já em você, Yitzhak, que vai crescer adiante. Mas vocês devem sempre lembrar que vocês devem pegar essa semente e plantar dentro de vocês para ter e obter bons resultados. Depois disso, a Torá vai começar a falar o que aconteceu de fato nesse período de estadia do Yitzhak ali na terra de Gerar, que, de novo, vai ter tanto o lado dos acontecimentos naquele momento e também, ao mesmo tempo, muitos ensinamentos para a descendência deles, sinais para a descendência do Yitzhak.